Bom dia aos ouvintes da tua Rádio São Francisco. É uma honra estar aqui falando sobre o microempreendedor individual, que são pessoas muito importantes da nossa economia, Beverly. Todas as pessoas que começam um negócio, eles começam nessa modalidade de empresa.
Que legal. E a gente vai ampliar isso, lembrando que a Ângela, ela é gerente, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Caxias do Sul, tem uma longa trajetória nessa pasta, nessa atuação. Ângela, vamos tentar entender primeiro a prestação de serviço nessas novas categorias que chegam. É um pouco recente, nem todo mundo sabe. São três novas categorias?
São três que se tornaram quatro, Beverly, porque até foi um ajuste muito importante que a Receita Federal fez, porque tinha uma descrição que atrapalhava um pouco a vida do MEI. A atividade de comerciante de peças de acessórios de automóveis, eles dividiram em duas, por isso que de três, eu vou citar todas aqui que mudaram, ele pode vender peças, comerciante de peças novas ou peças usadas. O proprietário de bar, tem bar que abre que não tem entretenimento, que não tem música. E tem bar que já vem com... Então, o sistema de alvará, o sistema de licença é diferente de um negócio para o outro, que envolve, às vezes, até uma questão de isolamento acústico quando envolve entretenimento. Então, a Receita Federal dividiu essa atividade também. A pessoa pode abrir um bar e colocar e já especificar se ela vai ter entretenimento ou se ela não vai ter. E o comerciante de animais vivos e artigos para animais de estimação, ele também continua permitido, porém agora ele não inclui venda de medicamento. Por quê? Porque daí se torna uma atividade muito complexa, ela exige licenças da área da saúde e da vigilância, então esse tipo de empreendimento a pessoa começaria como uma microempresa e não como um MEI.
Pode não vender acessório e fazer banho, tosa?
Pode vender acessório,
tosa.
Banho, tosa, pode. Só não pode vender medicamento.
Entendi. Então na área de autopeças, na área de entretenimento, bar
isso,
e pet.
Isso, e pet.
São essas três novas áreas. Quando a pessoa pode pensar, poxa, eu poderia ser um MEI, quando é vantagem ser MEI, o microempreendedor individual, e quando é vantagem, pensa, bom, de repente eu vou pegar um financiamento. Exato. E vou começar um negócio já num CNPJ.
Essa é a orientação que a gente dá na sala do empreendedor, muito boa a tua pergunta, Beverly, porque o empreendedor ele tem que, primeira coisa, olhar se a atividade que ele vai exercer inclui no MEI. A maioria inclui porque temos mais de 600 atividades, incluindo indústria, comércio e serviços. Porém, o faturamento do MEI é limitado, ele é até 81 mil ano fiscal, janeiro a dezembro, que dá uma média de faturamento de 6.750 por mês. Se ele já sabe que o negócio dele vai ter um faturamento acima desse, em poucos meses ele estaria desenquadrado do MEI. Então, não vale a pena abrir o MEI. Então, ele tem que procurar um contador e já fazer um estudo, um plano de negócio e um estudo e já começar como uma microempresa.
Outra dúvida comum, Ângela, é as pessoas quando pensam, né, em fazer um negócio, vou me tornar um MEI ou não, é a questão do funcionário, né, de ter alguém que trabalhe junto. Bom, eu vou precisar de alguém que me ajude. Normalmente, essa pessoa que coloca um negócio no modelo, no guarda-chuva do MEI, ela se assessora de familiares, né? Isso, é o marido, isso. A esposa, os filhos, sei lá. Quanto isso é vantagem? O que a gente precisa saber para decidir nessa questão de ter alguém junto trabalhando com a gente nesse negócio?
Para o MEI é permitido um funcionário, Beverly, ele pode assinar a carteira e registrar um funcionário. Tu colocou muito bem, é sempre empresa familiar. Geralmente as dúvidas que vêm familiar. A lei não permite que o cônjuge seja funcionário a esposa do esposo
ou
vice-versa. Então o filho pode, o pai pode, então... esses podem. Mas, igual, da mesma forma, a gente faz uma conversa, um atendimento preliminar na sala do empreendedor e vê se a atividade é a mesma, diferenciada, que em algum momento eles podem até abrir dois MEIs.
Que era a dúvida que eu ia te dizer. Por exemplo, um negócio que tem uma parte que é confecção e uma parte que é venda, né?
Exatamente.
E um vai fazer uma coisa e o outro vai fazer a outra. Pode-se ter dois MEIs vinculados a uma atividade?
Pode, porque aí é uma forma também de fomentar o empreendedorismo de cada um. O MEI já diz, empresa individual. Se a pessoa, digamos, confecção, um ele vai fazer a venda e o outro vai confeccionar a peça, então cada um cuida do seu negócio e ele vai se tornando independente em algum momento, se para um não deu certo, para o outro deu certo, quer seguir em frente. Então não tem necessidade desse vínculo.
Entendi. Ângela, uma dúvida muito comum, eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo, olha, toma cuidado no fazer o MEI, porque pode se mudar qualquer coisa no andar da carroça, né, como uma experiência, te impactar lá na tua aposentadoria. O que, que isso tem de verdade, se é uma conversa que... É fake ou é verdade?
É verdade. É verdade. É verdade porque a pessoa que abre o MEI, ela tem que analisar o histórico que ela tem na Previdência. Tem pessoas que já passaram de 40 ou 50 anos, que ela sempre trabalharam como carteira assinada. Então, elas contribuíram com tempo de serviço. A previdência que o MEI tem direito é para se aposentar por idade e com o salário mínimo. Então, se a pessoa contribuiu por um bom tempo no setor privado, com carteira assinada, ela vai ter uma média de salários para ela receber e ela contou tempo. Então, ela tem cada pessoa avalia o seu histórico junto à previdência. Se a pessoa, o histórico dela, eu vou me aposentar por um salário mínimo, aí ela se inclui no MEI, não tem problema nenhum, não vai atrapalhar a previdência dela. Mas tem pessoas, às vezes, que estão muito próximo. Para os jovens que estão entrando, que vai abrir um MEI, não vai impactar, porque tu sabe que está vindo aí no Brasil uma reforma da previdência, não se sabe para essa geração nova que modalidade vai ser daqui. Talvez no futuro seja até uma previdência privada que venha para as próximas gerações. Não se sabe, estou aqui já entrando numa área que não é da minha alçada, da área do setor federal. Mas, como eu te falei antes, todas essas perguntas e dúvidas, quando vem, a gente procura encaminhar a pessoa para o órgão competente, que no caso é o INSS.
Então, a dica é, antes de fazer, antes de concretizar, tem que primeiro conversar, analisar e, em especial, dar uma olhadinha nessa questão da Previdência.
A gente tem a sala do empreendedor na Prefeitura, que atende das 10 às 4 horas de segunda a sexta, e a gente traz palestrantes para ciclo de palestras durante o ano, a gente traz os bombeiros, quando há necessidade de dúvidas dos bombeiros, a gente traz as técnicas do INSS ou técnicos, vem seguidamente até a prefeitura, a gente divulga na mídia, divulga para os pequenos empresários, e aí eles são orientados também individualmente a procurar fazer um estudo do seu histórico junto à Previdência.
Ângela, é comum, a gente tem visto, basta sair nas ruas de Caxias do Sul, a gente percebe como os empreendimentos na área de alimentação aumentaram, né? Abriu café, barzinho, restaurante, gente vendendo em portinha só os lanches. Aumentou muito, se proliferou. E a dúvida é essa, né? Quais são os pré-requisitos, por exemplo, para abrir um pequeno negócio nessa área? Porque às vezes eles se combinam. É alguém que abriu para vender insumos para esses novos estabelecimentos, ou seja, faz em casa e vende lá. Mas aí tem toda uma questão de legislação sobre higiene, sanitarismo. O que é importante saber antes para, de repente, decidir se vale ou não vale a pena?
Beverly, esse mesmo olhar que tu teve e mencionou aqui, o município também tem essa preocupação. O que, que a gente deu resposta? A gente trouxe para dentro da sala do empreendedor os técnicos da vigilância sanitária. Inclusive, a gente recebe muitos elogios do contribuinte por conta desse trabalho técnico lá. Então, com a agenda, a pessoa que vai abrir qualquer atividade, que seja na área de alimentação, de farmácia, de qualquer coisa que envolva a vigilância, marca um horário e vem lá na sala do empreendedor receber orientação. O atendimento desse setor é maravilhoso, um atendimento muito bem avaliado pela população, porque além de conversar, fazer uma conversa ali presencial com o contribuinte, antes dele começar, antes dele locar uma sala, antes dele comprar equipamento, porque evita fazer um gasto que desnecessário, ou alugar um espaço que nem seja autorizado a atividade naquele local. E aí, alguma dúvida até que tenha que se deslocar antes, fazer uma avaliação prévia, os técnicos também fazem.
Claro. Ângela, nesses últimos 3 anos, acredito, talvez até um pouquinho mais, foram anos de crise, de desemprego, não só em Caxias, mas em toda a região. E como Caxias é uma cidade, um polo industrial, como as indústrias pararam de produzir tanto, de vender, enfim, impacto na empregabilidade. Muitas pessoas foram para o MEI. Acabaram. E eu queria saber se aumentou de verdade, se deu para perceber em números que isso aconteceu ou se as pessoas ainda ficaram na informalidade.
Aumentou e deu para perceber em números, porque em fevereiro de 2018, a Receita Federal ela cancelou muitos MEIs por conta de inadimplência, porque existe uma margem de inadimplência no MEI, então a Receita Federal, no início do ano, as pessoas não fizeram declaração de faturamento e não movimentaram a empresa, foram cancelados. Porém, a gente verificou que aumentou, assim, só na sala do empreendedor a gente atendeu 1.000 mil, tem pessoas que fazem também em casa o seu MEI. Então, mais de 1.000 MEIs, a gente viu a curva do gráfico que deu um salto de fevereiro, voltou ao normal em dezembro. Alguns foram esses que foram cancelados, que emitiram nota, estavam com dívidas e voltaram. Mas o maior impacto foi, sim, da questão do desemprego. Inclusive, eu sempre oriento a minha equipe. Vamos orientar bem o MEI, vamos ir a esse trabalho que eles fazem e fomentar bastante o empreendedorismo, porque se ele se descobrir que a atividade dele deu certo, se ele descobrir que aquilo, que é a vida solo, de ser o empreendedor, é melhor, é uma pessoa a menos lá na fila. Eu sempre brinco assim, Beverly, é uma a menos na fila do Cine. E a gente está muito feliz porque as pessoas voltam a contar as histórias. Tem meio que migra logo para a microempresa e volta lá na sala, olha, deu certo. E porque a gente está ali para juntar os setores da prefeitura, juntar o urbanismo, juntar a vigilância sanitária, o meio ambiente, a gente faz reuniões periódicas para facilitar a vida. O objetivo da sala é desburocratizar e facilitar que dê certo o negócio.
Pensando nisso, qual é a área que mais se desenvolveu? Desde 2006, Ângela, quando surgiu a lei, né, do microempreendedor individual, essa possibilidade, até agora, já tem alguma expertise, né? Já tem uma trajetória. Esse olhar histórico do início para agora, quais em Caxias do Sul foram os setores que mais tiveram fomento? Foi serviço? Foi comércio? Qual o perfil desse empreendedor em Caxias do Sul?
Com certeza comércio e serviços. A gente tem números também, gráficos registrado. A área da estética e da beleza, Beverly, é a que mais despontou. Seguido por o que tu mencionou antes, a área de bar, a área de na área da estética, voltando, barbearias que está
na moda,
a gente não gosta de dizer moda, fazer uma tendência, porque foi lá no passado se tinha tanta barbearia, ficou um tempo e hoje o jovem, independente da idade, as pessoas procuram as barbearias, então cresceu bastante. Na área de comércio, a gente chama das nossas sacoleiras, né? Então, ou sacoleiros, é uma atividade que se destacou muito entre essas que cresceram e é aquela, é uma tendência, como a gente vê nessas relatos de feiras, que as pessoas vão no exterior, o pessoal do CDL, sim, de lojas, o consumidor quer uma facilidade. E essas pessoas do setor do comércio, elas têm esse perfil. A gente percebe lá na sala que são pessoas que vão no cliente, que dão aquela facilidade de tu receber na tua casa o produto, experimentar, e elas estão muito modernas, preparadas, usam redes sociais, então é um setor que cresce bastante.
Tem cartão de crédito, tem
isso,
facilitado.
Exatamente. Né? Maquininha de cartão todas têm, então elas nos perguntam ali a questão de buscar um banco, de como ela vai fazer a maquininha de cartão, a gente também tem essas informações lá para dar um norte para elas, né?
Ângela, fiquei curiosa, não sei se é possível, né, mas com a tua experiência, se fosse possível traçar uma figura, né, uma persona para quem é esse empreendedor em Caxias do Sul, seria o quê? Seria uma mulher, uma faixa etária, seria um homem ou seriam duas pessoas, talvez? Daria para a gente fazer um perfil de quem é esse empreendedor, microempreendedor em Caxias do Sul?
Dá. Dá e está seguindo a lei do número nacional também, Beverly. É a mulher. É a mulher. Algumas atividades, ontem eu olhei, quando eu fui convidada para o programa, atualizei os números e dei uma olhada. Só a atividade da área da construção civil, que ainda é 13% mulheres. E a maioria são homens. Nas outras atividades, todas as outras atividades, a maioria são mulheres.
E uma faixa etária?
A faixa etária está concentrada dos 30 aos 60 anos.
Mulher madura. É a mulher madura.
É a mulher madura.
Adulta madura.
Adulta madura. Elas são donas do próprio negócio. E é um número, como eu te falei, que se reflete para o Brasil também. Em números assim mais redondos para o Brasil, hoje seria de 55% a 57% dos empreendimentos novos e pequenos de mulheres. Mas no MEI estoura. No MEI, algumas atividades é concentrado, como eu te falei, na área de comércio, é em torno de 60%. A área de beleza chega nessa faixa também.
Ângela, por exemplo, a gente tem visto em matérias, né, em notícias, que muitas pessoas se tornaram MEIs por necessidade. Não viam outra alternativa, juntaram dinheiro da rescisão, pegaram emprestado e se tornaram um MEI. A gente sabe que esse modelo é um modelo que normalmente não dá muito certo, né? Eu queria te perguntar isso, Caxias do Sul com essa veia que sempre foi, né? Tradicionalmente a gente fala, né? Um povo empreendedor. Então eu queria te perguntar, em Caxias do Sul, foi por falta de opção os MEIs que aparecem? São pessoas que chegam dizendo, olha, eu não vejo mais solução? Ou é pessoa que já tinha uma ideia? É aquele empreendedor mesmo tradicional que tem uma boa ideia e quer se tornar um gerador de negócio, de renda e de emprego?
Tem as duas coisas, mas a maioria é por necessidade. E aí eu acho muito bonito, porque o MEI que vem por necessidade é ali que inclui o nosso trabalho. O trabalho do setor público, o trabalho do SEBRAE, que é um grande parceiro nosso, que é para fazer dar certo. Porque todo o novo empreendimento ele envolve custo, Beverly. A pessoa, eles pegam uma rescisão, pegam um dinheirinho que tem guardado, que tu mesmo faz, alguém tem que pagar esse começo desse negócio. E aí não dá certo, digamos assim, ela vai mais pro buraco ainda, né? Ela vai ficar mais complicada a vida dela então. Então, a nossa responsabilidade, essa junção que a prefeitura faz de setores e apoio do SEBRAE, que o SEBRAE é nosso parceiro na sala do empreendedor, é para que ele se descubra. Já aconteceu, vou te ser bem clara e sincera, que a gente vê às vezes que a pessoa não tem aquele perfil para o negócio, mas aí a gente faz uma conversa, indica uma palestra, daqui a pouco a pessoa descobre, não era nem isso que eu posso me encaixar, e acaba se encaixando em outro setor que ela mesmo estava percebendo.
Então cai por terra aquela ideia de que a pessoa tem veia empreendedora. Empreendedorismo se aprende?
Se aprende.
Se aprende. Se aprende.
E eu vou te contar um case. A gente tem cases interessantíssimos. Dia 23 de março esse ano, a Sala do Empreendedor faz um ano e nós vamos fazer uma rodada de apresentação de cases de mês lá. Tem uma senhora que é da área, vou te falar um setor aqui, cuidadores de idosos, que cresceu muito abrindo o mês em Caxias. Aí tem, eu não quero ser antipática, mas vou dizer a palavra assim, atravessadores, né? A gente sempre diz para o MEI. Vem aqui, se orienta, o serviço público é gratuito, está aqui para orientar. Mas sempre o mercado é livre, tem aí pessoas que, em vez de orientar, elas vão cobrar por isso e cobram muito. Aí teve um caso de uma cuidadora que ela é excelente técnica. E aí ela vinha lá e tinha uma pessoa que ela pagava aí fora na sociedade para fazer esse trabalho. E eu chamei, um dia eu chamei ela e falei, olha, aqui, a senhora senta na minha frente, eu vou dar todas as instruções, como que a senhora emite a nota eletrônica, como que a senhora faz a sua declaração de faturamento. Sei que demorou ali o atendimento naquele dia, saiu no outro dia, ela já veio lá, já estava com o aplicativo no celular emitindo a nota. Aí eu brinquei com ela, chegou ontem derrotada e eu saí hoje uma empreendedora.
Bacana.
Ela falou assim, eu gostei muito do atendimento. Então assim, ó, aprende, Beverly, porque o empreendedor é a ideia, né? O empreendedor é a vontade ou a necessidade, como tu mesmo colocou. Todo o brasileiro é um dos países que mais tem um perfil empreendedor no mundo. O brasileiro é um povo criativo, é um povo que consegue trabalhar em várias áreas, às vezes fazer mais uma atividade ao mesmo tempo, mas a orientação é que faz, porque às vezes aquilo que parece um bicho de sete cabeças, como emitir uma nota fiscal eletrônica, hoje o município tem, baixa no aplicativo do celular, e faz a nota eletrônica e cai no e-mail do cliente do MEI, entendeu? Claro. Então, tudo é questão de buscar, não ter medo, do que envolve, fazer tudo direito, tudo dentro da legalidade, que não é um bicho de sete cabeças. Basta buscar orientação e saber o setor certo que tem que se dirigir.
Ângela, para fechar, quero te perguntar, então, quais são as dicas, né? O que é necessário? Quais são as características que esse empreendedor, né, esse microempreendedor individual, precisa ter ou desenvolver para ter sucesso?
Primeiro lugar, ele sempre buscar informação.
A gente, estar atualizado.
Estar atualizado. Buscar informação, ler, descobrir que área, como que está o setor que ele está pretendendo, não ir atrás de moda, né? Às vezes, vim aqui porque fulano abriu um setor, daí não dá, aí não é empreendedorismo. É ele descobrir nele qual é a característica, qual é a atividade que se encaixa mais, que todo dia ele vai acordar e vai dizer, pô, eu quero trabalhar com isso, é isso que eu quero fazer.
Escolher algo que lhe traga felicidade.
Porque estando feliz com a sua atividade, Beverly, reflete na única coisa que eu digo que o empreendedor precisa, ele precisa do cliente. Se ele não estiver motivado, se ele não estiver ciente do negócio dele e preparado, ele não tem cliente, daí ele não tem negócio. Então, ele tem que ser uma pessoa informada, ele tem que ser uma pessoa que participa de palestras, ele tem que ser uma pessoa, quando tem uma oportunidade de buscar informações e ir atrás disso. E tem muita informação gratuita, como eu coloquei, que nem tem custo. Então, essa dica é buscar sempre a informação antes de começar o negócio. E, principalmente, quem vai ter o ponto fixo, tem MEI que não tem ponto fixo. Alguns prestadores de serviço que vai no cliente, ele não tem ponto fixo. Mas os comerciantes, eles têm ponto fixo. Então, vão à prefeitura e procure orientação sobre aquele imóvel que ele já está ou que ele vai buscar no mercado.
Ângela, obrigada pela tua presença, um forte abraço, viu?
Muito obrigada, um abraço a todos, bom final de semana.
Essa entrevista completa com a Ângela Almeida, ela que é gerente da Secretaria, né, de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego de Caxias do Sul, e quem sabe com várias dicas que possam ser úteis para você que queira empreender nesse ano de 2019, fica disponível no site em tuaradio.com.br.